Vamos continuar com as leis do Seder. Nós estamos agora no Tzafun, certo? Página 150. O que vem a ser o Tzafun? Tzafun é escondido. Tzafun é escondido. Nós vamos procurar agora o Afikoman, que estava escondido. Estava guardado, esse é o conceito. E nós vamos comer o que é chamado de Afikoman. Afikoman é aquele pedaço da matzá que nós guardamos. E ele é chamado de Afikoman. Tem vários motivos por que é chamado assim. Se é de Afikuman, quer dizer, tragam iguarias, ou se é Epikomon, em grego, que significa sobremesa. De qualquer forma, é a sobremesa. Na época do templo, em primeiro lugar, se comia uma oferenda chamada Hagigá, que o ovo nós colocamos na Keará, justamente simbolizando isso. A oferenda não era um ovo, lógico, era um animal. Então, se comia a carne do Korban Hagigá, e depois que a pessoa comeu, aí vem a sobremesa, era um sanduichinho de matzá maror e korban pesach. Então, por isso nós comemos essa matzá agora em lembrança ao Afikoman, em lembrança ao korban pesach, que era a última coisa para ficar com o sabor do korban pesach, mesmo depois de terminar de comer. Interessante, né? Que muita gente pergunta, mas espera aí, você come matzá por último? Matzá deixa gosto na boca por muito tempo, não fica tanto tempo. E de fato, o próprio Talmud pergunta sobre isso. Na época que tinha Korban Pesach, você come carne, um churrasquinho, você vai dormir com esse sabor na boca. E o Talmud pergunta, será que na matzá que nós comemos hoje em dia, que não tem Korban Pesach, também se aplica a mesma regra que não pode comer nada depois? Porque no Korban Pesach, a carne fica o sabor na boca, óbvio. Mas a matzá, o sabor é mais fraco. Mesmo assim, diz o Talmud, que já que em lembrança ao Korban Pesach, o Afikoman, nós não podemos comer nada depois, da mesma forma que depois do Korban Pesach não podia se comer mais nada. Eu acho que ninguém consegue comer também, mas não pode, mesmo que consiga. Como nós dissemos, que é muito importante que a pessoa deixe espaço para poder comer o Afikoman e ter espaço para comer o Afikoman. Quer dizer, sem ter que ficar se forçando a comer, que não dá mais, sabe? Não é isso que a Torá quer de nós. Então tem que pensar na hora que come os gefilte fish e kneidalach, etc. Quanto que tem que se comer da matzá agora? Existem duas opiniões. Por quê? Porque tem aqueles que falam para comer um kazait, uma medida, porque está em lembrança ao Korban Pesach. Mas tem aqueles que falam, não, come em lembrança ao Korban Pesach. E a matzá que se comia junto. Então são duas medidas, então por isso se come ou dois terços de uma matzá quadrada, ou no mínimo um terço de uma matzá quadrada. E também comer isso em 4 minutos, tranquilo, fácil. Deve-se buscar comer o Korban Pesach também, antes da metade da noite. Então a Afikoman deve-se comer antes da metade da noite. E na página 152 tem aí, Hineni Muhanu Zuman, estou pronto para cumprir o comer, né, a mitzvah de comer o Afikoman. E aí se fala Zecher le Korban Pesach, não é todo mundo que fala, mas aqueles que falam em lembrança ao Korban Pesach. Existe o costume, entre muitas famílias, de se guardar um pedacinho do Afikoman por 2 motivos. Um, tem aqueles que guardam para lembrar do êxodo do Egito ao longo do ano e penduram isso até na parede da casa. E tem aqueles que guardam porque é uma segulá de proteção guardar um pedaço do Afikoman. E aí terminamos o Tzafun e aí nós passamos para o Barech, página 154, o Barech. Então, primeira coisa, nós temos que encher o próximo copo. Então, deve-se preferencialmente enxaguar o copo. E aí nós enchemos o terceiro copo de vinho. E tem aqueles que costumam segurar o copo durante todo o Birkat Hamazon, tem aqueles que só num pequeno trecho no início. E como for, cada um conforme o seu costume. Durante o Birkat Hamazon nós ficamos retos, não reclinados. E aí começa lá, 154 tem o Shir HaMa'alot, 156 alguns versículos que os Ashkenazim, ou muitos Ashkenazim costumam falar, 158 temos o Hineni Muhan Muzuman, estou pronto para fazer o Birkat Hamazon. E embaixo tem os Zimun. Zimun é quando tem três homens a mais de Bar Mitzvah sentados junto comendo, tem Zimun. Se tiver 10, se acrescenta o Eloqueino entre parênteses, e aí é só seguir aí quem convida e quem responde, todo mundo responde e assim por diante. Na página 160 começa o Birkat Hamazon propriamente dito, página 162, 164, 166 não vai ter esse ano porque não cai no Shabbat, 168, Yalev Yavó, de Pesach, e depois 170, 172, 174, 176 e 178 termina o Birkat Hamazon. Página 180 tem Hineni Muhan Muzuman, estou pronto para beber o terceiro copo. E nesse caso, em seguida, 180, tem a Brachá de Borei Pri Hagafen. Todo mundo nesse caso faz a Brachá de Borei Pri Hagafen, tanto Ashkenazim como Sefaradim fazem a Brachá sobre o terceiro copo de vinho. E assim nós finalizamos. Se a pessoa esqueceu de falar, e ela veio a avô, veja no livro como proceder. Página 182, nós temos agora um trecho entre o Birkat Hamazon e o Halel, que é o trecho onde nós, em primeiro lugar, enchemos o copo de Eliyahu Hanavi, aquele copo que está no centro da mesa, geralmente um copo maior, não é obrigatório ser maior, e se enche esse copo, que é chamado do copo do Eliyahu, profeta Eliyahu. Por que isso? Existe uma discussão se nós temos que tomar 4 ou 5 copos de vinho. Porque se toma os copos relativos aos verbos que Hashem falou quando falou que vai tirar o povo do Egito. E aí tem o quinto verbo que diz, vou trazer vocês para a terra. Então a questão é se tem que beber um copo relativo a esse verbo ou não. Na dúvida, nós não bebemos, bebemos só 4, mas nós enchemos o quinto. Nós chamamos do copo de Eliyahu, porque quando Mashiach vier, vai vir o profeta Eliyahu e vai nos responder todas as questões e dúvidas da Halakha que nós temos. Esse é um dos motivos. E aí, nós abrimos a porta e falamos do trecho Shefor Hamatcha El Hagoyim, que está aqui na Haggadah, na página 182, que é um trecho que nós estamos declarando para versículos. Nós estamos declarando para Deus derramar a ira sobre os povos que não conhecem Ele e que querem o nosso mal. Isso faz parte de todo o conceito que foi abordado na Haggadah também, que em todas as gerações querem acabar com a gente, assim por diante. Então nós aqui declaramos para Deus, pedimos para Deus, para erradicar todos aqueles que querem acabar com o nosso povo. E nesse momento nós abrimos a porta para fazer isso. Por que nós abrimos a porta? Tem vários motivos. Um dos motivos principais que nós abrimos a porta é porque Deus diz que na noite que Ele tirou o povo do Egito é uma noite de proteção. E por isso nós abrimos a porta demonstrando que nós não temos medo de nada essa noite. Nós estamos com uma proteção extra divina. Este momento que nós abrimos a porta é um momento muito especial. O momento onde os portões dos céus também estão abertos. E por isso que muitos costumam aqui fazer uma prece, que está na 184, pedindo para que Deus nos redima em breve. E além disso, também, a pessoa pode aproveitar e fazer outros pedidos por si, pelos próximos, pelo povo em geral. É um momento forte e importante. O que se faz com o copo do Eliyahu que está lá na mesa cheio? Então tem aqueles que vão usar esse vinho para encher os copos das pessoas. Depois que abriu a porta, fecha a porta e se pega esse copo e enche um pouquinho cada copo e completa com vinho da garrafa para cada um, que é o quarto copo que vai ter que se encher para falar o Halei. Outros já enchem todos os copos quando enche o de Eliyahu. Enche o de Eliyahu em seguida todos os copos. Aliás, quem enche o copo de Eliyahu, de preferência, é o dono da casa, demonstrando a honra que se tem, né? Nós vimos que não é o próprio dono da casa que enche o próprio copo. Porque essa noite são as pessoas livres, alguém enche o meu copo. Mas agora é o copo do Eliyahu, é o dono da casa que quer encher, logicamente, dando honra para Eliyahu. E aí se enche os copos de todo mundo. O que se faz então com o copo do Eliyahu que sobra depois no fim do Seder? Então tem dois costumes. Tem aqueles que guardam esse vinho na geladeira. Oh, não precisa ser na geladeira, pode ser fora, mas tem que cobrir. Cobre com um pratinho para ficar totalmente coberto, ou com plástico, o que for, tem que cobrir o copo. E deixa lá para fazer o kiddush de manhã. E tem aqueles que costumam que no fim do Seder eles pegam esse vinho e devolvem ele na garrafa. É, no final dos contos, você vai acabar usando esse vinho de novo também para as próximas mitzvot, mas se guarda. Tem esses dois costumes, ou que devolve na garrafa, ou que guarda o copo mesmo, mas tem que lembrar de cobrir para que se possa fazer o kiddush da manhã. Até aqui é a fase do Barech e abrir a porta. Em seguida vem o Halel, se Deus quiser, amanhã nós falamos.